não estão sendo estabelecidos e a comunidade vem sofrendo com isso.
E se tornou um atendimento humilhado aqui por todos.
Muito dura.
A procura aqui.
Eu não, humilhação. Na verdade, além da humilhação, traz outras consequências. Traz outras consequências para a sociedade. Então eu acho assim, que o primeiro passo é diálogo, mas não está havendo por parte do interventor. Verdade é essa.
Procedimentos são pagos?
Ah.
Os procedimentos que o senhor está à procura aqui.
Na verdade, os procedimentos são todos pagos, né? E bem pago, né? As taxas aí do Tribunal de Justiça vêm aumentando. Mas o
dobrada.
E a direção do cartório?
Sem contar que vence.
Fala o que sobre a reclamação? O senhor já procurou a direção do cartório aqui? O que é que eles falam?
Não existe mais diálogo.
É.
Na verdade, o que eu disse agora. Foi feita algumas reuniões e palestra desse interventor no auditório da Feira Tintas, com todos os corretores e pequenos consultores. Ele mostrou a situação, mostrou como estava chegando para intervir no cartório, mas de lá para cá a situação só vem piorando.
E uma série de prejuízos para a categoria?
Desemprego, muitos pequenos consultores parando, corretores sem comprar, sem vender, despachantes de mãos atadas. A cidade parou, amigo. A cidade parou. E os clientes, que é o principal, estão sendo desrespeitados.
E qual a solução que pode ser tomada? Fale pra gente aí.
Na verdade, o que a categoria, o que nós estamos buscando é diálogo. Para que os prazos sejam estabelecidos e cumpridos. É só isso. E as exigências estão altas, absurdas. Exigências desnecessárias e absurdas.
Com certeza. Né?
A Rádio Povo de Feira agradece. O senhor quer falar alguma coisa? Pode falar também.
Não, só complementando o que Carlos falou, que ele, bem claro, em reuniões que teve com a gente, né, que ele, como o Carlos falou, ele não tem diálogo, ele não aceita o que a gente fala e que está dentro das normas. Ele nos estabeleceu na última reunião que tinha um prazo até abril para normalizar. Nós já estamos hoje, é 15 de maio, e não foi estabelecido. E pelo contrário, as exigências só aumentam, complicando a nossa situação. Se chegou a esse ponto aqui de estarmos aqui, é porque ele não cumpriu o que ele prometeu.
E um número grande, pode falar.
Complementando também o que o seu colega falou, também tem que ver uma sincronia entre o que o cartório pede e o que a prefeitura também pede. Porque o que acontece? O cartório pede uma solicitação, você vai na prefeitura, a prefeitura diz que isso não é necessário, não quer resolver. Então, o construtor, o corretor e os clientes ficam ali no meio. Entendeu? Porque os dois órgãos não se entendem e quem é prejudicado no final? Toda a cadeia da construção civil, toda a cadeia produtiva. Que na verdade a gente está falando muito aqui de corretor, de construtor, mas também tem um setor de venda de material de construção, tem um pessoal que vai vender lanche lá nas obras que ninguém fala. O cliente que vai sentir isso lá na ponta. Por quê? O que é que tá acontecendo com isso? Como muita gente está parando de construir, porque está inviável construir dessa forma, vai acontecer que daqui a 6 meses, 1 ano, o custo dos imóveis vai estar muito mais alto. E quem é que vai ser penalizado? A população, porque vai comprar uma casa que hoje, vamos dizer, uma casa que hoje custa 220 mil, diante dessa morosidade que está tendo, esse imóvel vai para 250 mil, diante justamente por conta desses atrasos. Porque vai chegar um momento que vai ficar tão inviável construir que vai desestimular várias pessoas para que continue nesse ramo da construção civil. Então todo o mercado acaba perdendo.
Agradeço.
Eu agradeço aí o senhor Carlos Gionei Almeida Silva, pessoal de construtores, corretores de imóveis e despachante, Meri. Essa manifestação até que surpreendente em frente ao cartório de registro de imóveis e hipotecas de Feira de Santana. Uma manifestação envolvendo dezenas desses empresários, não é? Desses corretores, construtores, despachantes, lá no populoso bairro da Calilândia, na última sexta-feira, em Feira de Santana. Falando para Tiogenol, dores no corpo, cansaço físico, desânimo, fraqueza de nervos, tome sempre Tiogenol. Tiogenol é um suplemento que fortalece você da cabeça aos pés. Tiogenol em líquido ou comprimidos, o azulzinho que te fortalece. Tiogenol você encontra em todas as farmácias. Reportagem J. Bezerra.
A notícia acontece aqui.
7h44, valeu, J. Bezerra. A gente espera que se resolva logo esse problema. Muitos construtores, são dezenas desses construtores aqui em Feira de Santana, desde o ano passado com esse problema, da primeira intervenção no cartório, o segundo cartório, eles não conseguem resolver. Os corretores também, se não tem casa para vender, você não tem o produto, né? Você vive disso. Então, a economia da cidade também sofre com essa situação. Nem a OAB, segundo aí um dos construtores, nem os representantes da OAB, o interventor, né, desses cartórios em Feira não quer, não tem diálogo, não quer receber, segundo eles. Então precisa aí o Tribunal de Justiça, precisa que se resolva logo o mais rápido possível essa situação, para que ocorra tudo dentro da normalidade aqui em nossa cidade e que as coisas se regularizem. Com essa intervenção já tem muito tempo, já era para ter resolvido o problema, não é, Deise? Já tem muito tempo.
Já tem um tempo já que esse interventor vem, inclusive é um interventor que veio de Porto Seguro. A informação é que em Porto Seguro resolveu, mas aqui em Feira de Santana até o momento ainda não.
Coisa complicada aqui em Feira, viu? Complicada, mas tem que desembolar, tem que resolver o problema. Vamos para o intervalo comercial? O nosso WhatsApp, o WhatsApp do povo, continua liberado para você participar. São 7 horas e 45 minutos, faltando 15 minutos para as 8 horas. O intervalo é rapidinho, viu, Alberto Henrique? A gente volta já já.
Tá ouvindo? Quer participar?
Só chamar no WhatsApp
759-9155-2849.
WhatsApp
Povo FM.
Ouça de segunda a sexta, às 23 horas, Conversando com Jesus. Realização: Igreja Batista Evangelização Nacional. Oferecimento: Cardiocetil, que acalma, tranquiliza e faz você dormir bem. Cardiocetil, nas boas farmácias.
Agradecendo a Deus, agradecendo a você, pela nossa amizade, alegria e calor. Agradecendo a Deus, agradecendo a você, Rádio Povo pra você, com muito amor.
Povo FM, um dia novo todo dia.
Taiocarobe é um suplemento que age como depurativo, auxiliando no combate da sífilis, cravos, espinhas, furúnculos e manchas na pele. Taiocarobe ajuda nos casos de cãibras, dormências e feridas difíceis de sarar, prevenindo os males do glaucoma, catarata e tireoide. Taiocarobe limpa e purifica o sangue, permitindo uma boa circulação. Atenção! O Taiocarobe comprimidos é indicado para os adultos, pois é mais forte. Anote! Taiocarobe líquido e comprimidos tem a caixa vermelha e você encontra nas boas farmácias.
Ali que Gás é tradição.
Atenção, atenção! Grande novidade e oportunidade na Lique Gás do Sobradinho, próximo ao antigo Bar Fluminense. Agora somos revenda credenciada para a entrega do seu gás. Isso mesmo, o programa Gás do Povo. Se você é um beneficiado, vem pra cá. Atenção, revendedor, temos preços especiais. Lique Gás do Sobradinho, próximo ao antigo Bar Fluminense. Anote o nosso telezap 753301-7816. Compre o seu gás com a gente e leve um lindo brinde.
Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo. Tempo é direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Ouça a Rádio Povo no seu computador, tablet, iPad e celular. Leia as principais notícias do dia no site www.radiopovo.com.br. A Rádio Povo online 24 horas, indo aonde o ouvinte está. Anote www.radiopovo.com.br.
Diogenol, o azulzinho que te fortalece, informa. De segunda a sexta-feira, ao meio-dia, aqui na Povo, você ouve Dinâmico News, onde você fica sabendo de tudo o que acontece no município, na Bahia e no Brasil. Rádio Povo, um dia novo todo dia.
Tá ouvindo? Quer participar? É só chamar no WhatsApp.
759-9155-2849.
WhatsApp.
Povo FM, ajuda a gente aí, ó, todos os dias, essa agonia aqui na rótula da Cidade Nova. É um projeto que tá mal projetado, né? Vamos ver o que, é que pode melhorar aqui, que é uma agonia isso aqui. É todo dia 10, 15 minutos aqui perdida.
Olha a hora, meu querido Alberto Henrique, aqui na Povo FM, 7:49. Aqui é a Casa do Povo, eu falo sempre, o nosso WhatsApp continua liberado. A gente recebeu aqui, cadê a professora, a ex-deputada Daiane Pimentel, entrou em contato aqui com a nossa programação, com o nosso WhatsApp, e eu citei, né, mais cedo em relação à obra, aquela obra da Estrada do Retiro. Ela sai ali do aeroporto e liga até o Distrito do Retiro, até a sede do Distrito do Retiro, aqui, lá em Coração de Maria. E eu falei da qualidade, uma obra horrível, sem qualidade nenhuma, a indicação do senador Ângelo Coronel. E eu falei que, diante dessas obras sem qualidade, o parlamentar que indica, desde ele também tem o direito de fiscalizar. Para saber, não é só, eu vou mandar um benefício para uma cidade, para uma população, mas chegou lá, do jeito que sair, tá bom. Mas não tá bom, não. Essa obra aí tem cerca de 2 anos, e toda esburacada, é melhor deixar como estava. Ah, mas melhorou porque botou um asfalto, botou uma borra lá, uma capinha. Tem que botar um asfalto de qualidade. Esse dinheiro, quando a gente fala de emenda, quando a gente fala de emenda parlamentar, muita gente acha que o dinheiro é do parlamentar, é do deputado, é da deputada, é do senador. O dinheiro é o nosso dinheiro, são nossos impostos. O que o parlamentar faz é indicar, olha, eu vou indicar uma obra na cidade tal, uma praça, uma quadra, um campo de futebol, eu vou indicar um hospital. Ele só faz fazer a indicação para que o governo possa disponibilizar. Não é o dinheiro do deputado. Eu vejo muito o deputado, é porque eu mandei 10 milhões para a cidade tal, mandei 5, o dinheiro não é dele. Não é do parlamentar. É importante o parlamentar fazer essa indicação para ver, inclusive, as prioridades, mas o dinheiro é o seu dinheiro, é o meu dinheiro que vem para ser usado. Por isso que a gente tem que exigir uma obra de qualidade. Muitas obras que são executadas pela Codevasp, que é uma empresa pública federal, são obras sem nenhuma qualidade. A exemplo, inclusive, gostaria de agradecer aqui a ex-deputada Daiane Pimentel, que está acompanhando a gente. E a gente falou de algumas obras aqui, que foi indicação também da deputada na época, Daiane Pimentel, deputada de Feira de Santana, que sem qualidade. Inclusive, uma das obras, pode ir lá agora, Rua Eunápolis, essa rua liga a Avenida Ayrton Senna.
Sim.
Tem até um grande supermercado ali, uma rede atacado. Ela vai praticamente, ela liga até na região da Fraga Maia. Pense numa obra sem qualidade. Então, o parlamentar, a própria deputada Daiane, na época que ela indicou, ela tinha que cobrar da Codevasf, que executou. Não foi a prefeitura e nem o governo do estado. Quem executou foi a própria Codevasf. É de fazer um serviço de qualidade. Eu não sou engenheiro, mas na época que estava fazendo a pavimentação, a gente já via que não era uma obra de qualidade. Vá lá. Olhe quantas vezes a prefeitura já gastou dinheiro, que eu acho, viu, superintendente João Vianney, que a prefeitura deveria logo parar de gastar dinheiro nessa obra aí. Já tem 3 ou 4 anos a prefeitura tapando buraco, recapeando. É o ano inteiro. Chove, a prefeitura vai lá. Observe, viu, superintendente, quanto... Faça uma conta, quanto a prefeitura já gastou. Já gastou mais do que fazer uma nova obra. Hoje é melhor tirar aquele asfalto todinho dessa rua, que é um corredor de tráfego hoje importante.
É uma ligação importantíssima.
Liga duas das principais avenidas, a Ayrton Senna e a Fraga Maia. tirar, viu, superintendente? Tira esse asfalto, não serve. Eu conversei uma certa vez com um engenheiro e disse: isso aqui não tem qualidade. Para não ficar a prefeitura gastando o nosso dinheiro todos os dias, porque nunca vi uma obra sem qualidade. Pense numa obra horrível, essa obra aí. Não sei as outras obras que a então deputada Daiane Pimentel indicou, mas essa, Rua Eunápolis, é bairro Mangabeira. De um lado Mangabeira, do outro lado já é o bairro Alto do Papagaio, uma parte. Mas é uma obra sem nenhuma qualidade. Ah, aquela borrinha, aquela capinha de asfalto em cima, sem base. Então é melhor não fazer uma obra dessa. Numa cidade como Feira de Santana. Você faz uma obra, a obra aqui não dura. Essa semana mesmo a prefeitura estava tapando os buracos lá. E não tem mais jeito, viu? Tapa buraco hoje, chove, amanhã está toda esburacada. Então o parlamentar também tem esse papel de fiscalizar. A intenção é boa. Estou falando da intenção do deputado, da deputada, do senador, da senadora, indicar. Agora tem que indicar uma coisa de qualidade, né? Você vai indicar uma obra que vai beneficiar a população, vai trazer mais transtornos. É melhor deixar como está, porque quando se fazer, seja a prefeitura, governo do estado ou governo federal, que faça uma obra de qualidade, Deise.
Exatamente. Em relação a essa obra aí da construção da Estrada do Retiro, que você estava falando agora há pouco, 3,2 milhões... Foi o valor da emenda. 3,2 milhões foi o valor da emenda. Emenda PIX passada pelo senador Ângelo Coronel, né? Para essa construção da Estrada do Retiro de Coração de Maria. E em relação lá à Rua Eunápolis, às vezes não precisa nem chover, viu, Bari? É só a movimentação de carro, porque é uma movimentação muito grande, essa ligação. Então, às vezes não precisa nem chover. Só o carro passando, indo e voltando, já começa a abrir as crateras. Não são nem buracos, são verdadeiras crateras que se formam ali naquela Rua Eunápolis.
7h55, meu querido Alberto Henrique.
Muito bem, Berinaldo. O quarto trabalhador baiano queimado em incêndio no Espírito Santo morreu no sábado. O acidente aconteceu na madrugada do dia 5 de maio no alojamento de uma fazenda de café na cidade de Vila Valério. A quarta vítima foi identificada como Milton Neves Souza, de 48 anos. Milton será sepultado na zona rural da cidade de Barra, no oeste da Bahia, mas ainda não há data confirmada, porque o corpo dele está a caminho do município. Dias antes do problema, os colegas de Aldino Alves Almeida, de 28 anos, e também o Wilmar Gama de Souza, de 31 anos, tiveram as mortes também confirmadas. O incêndio aconteceu após o primeiro dia de trabalho do grupo, que saiu da cidade de Barra para trabalhar na colheita de café no Espírito Santo. Então está essa fatalidade em seu primeiro dia de trabalho.
7h56, 7h56, Deise Campos.
Trazer informações aqui, Beri, a respeito da ligação de ônibus. A Prefeitura de Feira, em relação à Secretaria de Mobilidade Urbana, ampliou a linha de cobertura do transporte público para os moradores do Jardim Europa, Mirassol, Planolá e conjuntos habitacionais vizinhos. A medida visa garantir mais fluidez no deslocamento diário e melhorar a qualidade da população. A linha 200, que é a linha Mirassol, condomínio Pescara, via terminal Ayrton Senna, terá o itinerário iniciado nos condomínios Paradiso e Sevilha, no Jardim Europa, passando pelo condomínio Pescara, comunidade Mirassol e Planolá. O percurso abrange vias importantes como a rua Ipiapina, rua José Ronaldo, rua Iansanga e também a avenida Ayrton Senna. No trajeto de retorno, o veículo passará pela rua B e avenida Iguatemi. Então é mais um ponto para aquele local ali que a gente está falando de expansão, para aquele local já no Jardim Europa, que está crescendo muito ali para o lado da Mangabeira.
Muito, muito, muito mesmo. Movimento, acho que é um dos locais mais movimentados de Feira de Santana. E não tem dia nem horário, viu? O tempo inteiro aquela movimentação. Nunca ali... É outra Feira de Santana também naquela região. 7h58, falando de esportes, o Bahia. Bahia não vai bem não, viu? O trabalho de Rogério Ceni cada dia caindo. Ele está na corda bamba. Se é outra administração, já tinha caído. Mas o City está segurando, mas não sei se ele vai suportar. Ontem o Bahia voltou, empatou, enfrentou o Grêmio, empatou. Falando de Vitória, o Vitória vinha de bons resultados, inclusive eliminando o Flamengo na Copa do Brasil, mas perdeu jogando lá em São Paulo, perdeu por 2-0 para o Bragantino. Daqui a pouco, aliás não, à tarde, 5 da tarde, tem a convocação final para a Copa do Mundo 2026. Carlo Ancelotti, o treinador do Brasil, vai anunciar às 17 horas, 5 da tarde, os nomes. Será que Neymar vai? Ontem Neymar jogou, mas não jogou. Entrou em campo, né? Mas não jogou, não.
Teve um problema sério com ele, né?
Mas vamos aguardar. Às 5 da tarde, lembrando que a Povo FM Feira de Santana vai fazer a maior e melhor cobertura da Copa do Mundo 2026, que é o maior evento esportivo do mundo. E a gente, você vai ficar acompanhando, vai saber de tudo aqui na Povo FM. Deise, muito bom dia para você. Até amanhã.
Bom dia para você, bom dia para todos. Ótimo início de semana e até amanhã.
Ô, Beto Henrique, muito obrigado. Amanhã a gente se encontra às 6 da manhã aqui no Primeira Página.
Valeu, Berinaldo. Um grande abraço para você, para Deise Campos e os ouvintes da Povo.
Continue aqui às 9:30 da manhã. Tem a manhã mais animada do Rádio Brasileiro com meu amigo Emanuel Brito. Amanhã a gente volta, se Deus quiser. Muito obrigado por você escolher a Povo, por escolher o Primeira Página para você começar a sua semana, começar o seu dia, a sua segunda-feira, muito bem informado, muito bem informada. Gente, obrigado. Amanhã a gente se encontra. Continue aqui na Povo. Tá na Povo, tá na melhor.
Brasil!
O que acontece de importante no Brasil e no mundo? Passa por aqui.
Primeira Página.
Vem pra Povo. Um dia novo todo dia.
Aos sábados aqui na Povo tem.
Todo sábado é assim.
Todo sábado é assim. Muita música boa. E a participação dos ouvintes.
Prostasolute é um suplemento à base de óleo da semente da abóbora, vitamina E e associações, que age como anti-inflamatório natural, auxiliando no tratamento de hiperplasia prostática, que é o inchaço da próstata. Prostasolute também é para você que levanta muitas vezes para urinar e quando vai urinar tem o jato fraco e pouco. Tome Prostasolute. Prostasolute você encontra nas boas farmácias.
Sempre pronta para te atender. Rapidez e qualidade no atendimento se uniram a uma equipe super qualificada. Esquina da Maria Quitéria com a Getúlio Vargas. Venha fazer sua medicação pelo nosso zap 759-9160-1096. Nova fórmula, o seu manipulado na dose certa.
Cardiocetil Pro é um suplemento que tem ação tranquilizante e calmante, que faz você dormir melhor. Cardiocetil Pro garante uma sensação de bem-estar. Cardiocetil Pro auxilia no tratamento da ansiedade, depressão e estresse. Cardiocetil Pro controla suas emoções, proporcionando calmaria e bem-estar para você cumprir suas tarefas diárias. Cardiocetil Pro acalma, tranquiliza e faz você dormir bem. Cardiocetil Pro comprimidos ou líquido você encontra nas boas farmácias de sua cidade.
Povo FM 103,7.
Rádio Povo.
Essa emoção que toca o coração. O prazer de ouvir uma música boa no rádio tocar. É muito mais que alegria. É ter sua companhia. Uma nova canção. Viajar na emoção da melhor sintonia. Povo FM, tocando em todo lugar. Povo FM, a sua melhor companhia. Povo FM, 103,7. Um dia novo todo dia.
Esse programa é independente. O seu conteúdo é responsabilidade.
Metrópole apresenta. Jornal da Bahia no ar. Mais de 300 cidades pelo estado passam a saber o que acontece aqui no Brasil e no mundo. Jornal da Bahia no ar. Entrevistas, comentários, notícias. A informação em tempo real. Jornal da Bahia no ar. Apresentação. Mário Kertz.
Jornal da Bahia no ar, primeira hora. Oferecimento. Faça pós-técnico no Senai, aulas 100% online. E Sistema Comércio Bahia, Fé Comércio, Sesc e Senac. Trabalho que valoriza a Bahia.
A gripe não espera e a sua empresa também não pode parar. Por isso, o SESI Bahia oferece vacinação contra a gripe com toda a estrutura que sua empresa precisa. São mais de 15 anos vacinando a indústria com equipe especializada e atendimento direto nas empresas. É mais proteção para os trabalhadores, menos afastamentos e mais produtividade no dia a dia. Garanta agora a vacinação da sua equipe. Reserve as doses pelo WhatsApp 71-3255-6500. SESI Bahia, saúde é com o SESI.
O cuidado de sempre, agora na sua casa. Conheça o novo serviço de coleta e vacinação domiciliar do Hospital Santa Isabel. Com uma equipe especializada, fazemos a triagem de acordo com a necessidade de cada paciente. E tem mais! Para o público infanto-juvenil, realizamos um atendimento lúdico e humanizado, com acessórios para deixá-los mais tranquilos. Faça seu agendamento 99727-2469. Hospital Santa Isabel. Um novo hospital todos os dias.
Responsável técnico Dr. Jorge Mota, CRMBA 1462.
Motociclista morre após bater em alta velocidade.
Motociclista de 25 anos morre após bater em muro.
Motociclista morre após bater em poste na Avenida CM.
Meu Deus.
Mais da metade das mortes no trânsito são de motociclistas. A maior causa é o excesso de velocidade. Todo dia alguém vira notícia. Não precisa ser você.
Sou um agente de trânsito e me dói ver tantos motociclistas perderem a vida. É por isso que estamos nas ruas.
A pressa passa, a perda fica. Desacelere. Prefeitura de Salvador.
A rádio da cidade, Metrópole FM.
Jornal. Jornal. Jornal da Bahia no ar. Apresentação, Mário Guedes.
Mário, você conhece o Mário?
Mário,
você conhece o Mário?
Olá pessoal, bom dia, um abraço para vocês nessa segunda-feira, 18 de maio. A partir de agora até as 9, estamos transmitindo para todo o interior da Bahia, contando com sua participação. Você achar que vale a pena? Esquece. Nardelli Gomes.
Bom dia, boa semana para todos.
Muito bem. Aragão Queiroz.
Bom dia, querido colega. Como vai, Vossa Senhoria? Com certeza bem. Passou o final de semana bem, recarregando as energias, depois de um período de muito trabalho, de muita entrega e de muita competência.
Quando acabar, me acorde, ele tá chato.
Um abraço,
porra.
Bahia. Um abraço. Elogio de coração, colega, de coração.
Quem quiser.
Cadê as informações? Importa.
Pois é, o telefone, né? O 35055000. Você pode ligar também o WhatsApp para sua mensagem, para o seu áudio de 30 segundos. E no YouTube para todo o planeta, youtube.com/portalmetro1 e calo-me.
Muito bem. Um abraço a Matheus e a Puridade que estão aqui conosco na linha 1, Reni. Alô?
Alô, bom dia, Abraão.
Bom dia.
Bom dia a todos da bancada aí, doutor Mário.
Diga.
Doutor Mário, você colocou o áudio aí do filho do Bolsonaro aí, pedindo dinheiro ao banco aí, ao Banco Master, etc. Seria bom também que o senhor passasse o corte dele na entrevista dele com o Globo News. O cara deu uma lapada nas repórteres lá, meu irmão. Deixou todo mundo no chão, entendeu? Seria também se você botasse botar o corte, aí no jeito de resposta dele, que ele falou lá. É porque aqui, se for observar, quem botou a mão nessa cumbuca, como disse, se for correr, pega ladrão, não fica um, meu irmão, viu? Bom dia pra todos aí.
Bom dia, tá. É, tá. Você tá dizendo, vou dizer o quê, né? Nada. É, eu vim aqui perguntando se a gente viu a tragédia lá num prédio, caiu, eu tava em construção, né? Mas vamos... Aragão, que horas são mesmo?
8:08, hein?
Ei, tá, aqui. Vamos à previsão do tempo.
Vamos lá.
Oi, gente, bom dia. Semana novinha começando, segunda-feira na área. Estou chegando com as informações do tempo. Uma excelente semana para você que acompanha a Metrópole FM. Eu sou Taíque Carvalho. Já quero te contar como fica o tempo aqui na Bahia. Bora ver o mapa. Você está conferindo aqui no nosso telão, ó, imagens de todo o estado da Bahia. Essas setinhas em movimento indicam a velocidade dos ventos. Isso aqui, pessoal, é um modelo atmosférico, tipo umas fotografias, imagens feitas de satélites. Aí a gente consegue ver o caminho da chuva. Não tem nenhuma frente fria hoje aqui no estado da Bahia, mas os ventos que sopram do mar podem deixar o tempo instável em toda a faixa leste. Onde é a faixa leste? Litoral do estado, Recôncavo da Bahia e também Nordeste. Até ali a região de Paulo Afonso, o tempo pode ficar mais nublado. Em Paulo Afonso, por exemplo, o dia começa com 26 graus. Itaberaba, 25 graus e chance de chuva passageira. Em Salvador, a chance de chuva não é grande hoje, mas é aquele tempo instável, que eu acho que você até já está se acostumando. Um dia inteiro de sol nessa época do ano é complicado, mas ele também aparece, viu, nessa segunda-feira. Hoje o dia começa com 26 graus, chance de chuva não é grande na capital, a máxima chega a 29 graus. Tem sol de noite, o tempo também deve ficar firme aqui em Salvador. A gente não tem nenhum grande sistema atuando, como eu falei. De acordo com a Defesa Civil aqui de Salvador, hoje a velocidade dos ventos varia entre 17, chegando a 25 km por hora. É como eu venho falando, né? Os ventos devem ficar um pouco mais fortes, principalmente durante a noite, madrugada e começo da manhã. Mas não tem assim nenhum alerta de ventania, nada que vá causar transtornos. O mar está tranquilo, não tem também nenhum alerta da Marinha. As ondas, no máximo, devem chegar a 1 metro de altura. É isso, eu sigo daqui de olho no tempo. Uma excelente semana para você. Beijo, até mais. Tchau, tchau.
Pois é, pessoal, com alegria nós vamos conversar já já. Está aqui sentado Arthur Maia, nascido aqui em Salvador, Bahia. Começou a carreira política dele em Guanambi, já foi prefeito de Bom Jesus da Lapa, deputado estadual, deputado federal, amigo. Bom dia, grande Arthur Maia, sempre prazer estar com você. Tudo bem com você, meu amigo?
Tudo bom, Mário, tudo bom. Rapaz, eu quero dizer antes uma coisa aqui, viu? Eu, quando crescer, quero ser igual a você. Mas é sério, rapaz, é sério. Pô, você tá aí, você foi colega de Nilo, né? Você
sim,
e Nilo sempre
claro.
Foram colegas. É, Nilo tá com 83.
E eu tenho apenas meses de diferença.
Meses de diferença. Rapaz, que beleza, Mário, ver você aqui trabalhando com a sua lucidez, com a sua forma física, com a sua inteligência. Eu hoje estava saindo de casa e pensando, lembrando um pouco assim da história. É, um prejuízo para a Bahia você não ter sido nosso governador, meu amigo. Eu me lembro, assim, eu sempre fui muito ligado à política. Me lembro daquela campanha extraordinária que você fez em 85. Você voltando depois de ter sido prefeito indicado, depois você volta como, no momento da reabertura democrática, você volta como uma esperança na Bahia. Se não fosse Valdir Pires estar naquela condição, voltando do exílio, reconstrução do PMDB, nosso candidato a governador natural seria você. Não sei se você toparia renunciar um ano depois de ter sido eleito daquela forma. Mas como é a vida, né, Maria? Você fez um grande mandato, elogiado, aplaudido. Aí, 86, a campanha de Valdir, você participou, foi, sem dúvida, o principal cabo eleitoral, porque era o prefeito da capital, né? Um grande prestígio aqui. E Valdir não foi bem no governo, depois saiu, Nilo entrou, fomos para a campanha de 90, o Antônio Carlos Magalhães voltou, você tinha brigado com ele lá atrás. E aí Antônio Carlos teve 20 anos, né, 16 anos, de 90 até 2006, e aí você também já se reciclou, já foi para essa área do jornalismo, e hoje é, sem dúvida, aqui o maior veículo de comunicação, sobretudo de informação de rádio da Bahia. Mas assim, né, como a vida traça esses destinos, né, porque você, eu... Em 85, eu tinha 21 anos. O comentário, né? Eu estava na faculdade, todo mundo tinha certeza que você seria governador da Bahia, que você seria o sucessor do velho ACM. Como a vida é, né, Mário? Mas pois parabéns é. pela sua trajetória. Pouca gente, Mário, consegue assim se reciclar. Você era um técnico, né, que ajudou muito o Antônio Carlos Magalhães, como técnico, entrou como uma figura técnica. Depois você, político, prefeito da nossa capital, um grande prefeito, e hoje esse jornalismo. E aí, aos 80 e poucos anos, 80. Um garoto. Você é tudo que eu quero ser quando eu crescer, Mário Kert, pode ter certeza.
Pois é, rapaz, boas lembranças, sobretudo, rapaz, do nosso queridíssimo Nil Augusto de Moraes Coelho. Fomos colegas do 2 de julho, fomos amigos próximos, fomos sócios,
dizendo vários negócios. Numa boutique, numa loja de roupa, né? Minha mãe sempre fala que, só para o pessoal se situar, Nilo é meu tio porque é casado com a irmã da minha mãe. Então, quando minha mãe namorava com meu pai, isso, eu nasci em 64, falando de 61, 62, Nilo já namorava com Solinha, aliás, casaram antes, um ano antes, e minha mãe e meu pai conheciam muito o Mário por conta dessa relação, né? Era o melhor amigo de Nilo, sócio e tal, então todo mundo ali junto. Muito jovens vocês, né? Porque meu pai, que tem 88, quando eu nasci, meu pai tinha 26. Então, na época, você devia ter 20 anos, 20 e poucos anos, né?
É, exatamente. E eu tive primeiro filho com 21 anos.
Imagina.
É, com a Eliana. Mas é, não, foi com a Alzira. Mas, Arthur, a nossa amizade é, portanto,
de família.
Longa, de família. Solange, rapaz, uma figura ótima, mulher de Nilo. É. Né? E todos os filhos, todo mundo da família.
Meus primos, Jacinto de Lima.
Eu, no sábado, eu até fui minha mulher, levar minha mulher no centro da cidade, e passei na rua Senador Costa Pinto, número 1, que era a casa de Dona Nicinha.
Aí eu já não conhecia.
Ah, meu Deus.
E sabe que vó Nicinha, ela tem uma história, Mário, que eu acho maravilhosa.
Ela ficou viúva cedo, casada com o deputado Gercino Coelho, que morreu num desastre de avião quando estava com um candidato a governador, Lauro Farani Pedreira de Freitas.
Exatamente, 1950.
É, exato.
E aí, Roberto, meu irmão, reconstruiu o Parque de Guanambi. A exposição foi maravilhosa lá esse fim de semana, e o nome do parque, dando prosseguimento ao que já era antes, é Gercino Coelho. Mas olha, Mário, ela tem uma história de vó Nicinha que eu lembro assim, muito bacana. Ela contava, ela com 15 anos, ela foi estudar em Caetité, morava em Guanambi, filha do coronel Gercino Coelho, mas foi morar do coronel Pedro Moraes,
que Gercino, eu conheci também.
Eu não conheci.
É o velho, quando... conheci o Pedro filho também.
É, tinha o Pedro demais, mas o coronel eu não conheci. Mas quando ela tinha 15 anos, o pai botou para estudar em Caetité. Caetité é só 40 quilômetros de Guanambi, terra de Anísio Teixeira, e uma terra que sempre teve assim uma influência de educação muito grande. Isso nos anos de 36, 37, Estado Novo, e ela foi para casa da mãe de Anísio Teixeira, porque o pai de Anísio era muito amigo do coronel. E Anísio estava sendo perseguido pelo governo Vargas, e ele fugiu do Rio de Janeiro e foi para casa do pai dela, em Guanambi. Então estava 40 quilômetros da casa da mãe, mas ninguém podia saber que ele estava lá, porque tinham medo de prender ele e matar ele. Ela aí disse que ia para casa da mãe de Anísio, em Caetité, né? Ia de cavalo, charrete, não sei o quê, subia aquela serra. E aí a velhinha, a mãe de Anísio, morrendo de chorar: mata meu filho, morreu, tá bom. E ela sabia que o Anísio Teixeira estava escondido na fazenda Brindes, em Guanambi. E o pai dela falava: você não fale nada, porque se ele morrer, a culpa é sua. E ela dizia assim, que era uma tragédia para ela. Ela via a mãe de Anísio se acabando de chorar, ela sabendo que Anísio estava vivo, e ninguém podia contar nada. Coisa de doido, né, rapaz? A vida como ela é. Mas era uma bela figura, ela.
Dona Anicinha é fantástica. Era. Eu cansava de dormir lá na casa dela como Nilo. E Roberto, irmão mais velho, era colega de meu irmão Eduardo.
Isso. Também isso. Roberto é diferente de Roberto, para Nilo é muito pequena. Nilo tem uma história bonita, né, Mário? Porque ele veio para cá, o pai morreu, ele tinha 7 anos. Quando ele estava estudando aqui no 2 de julho, o avô morreu, o coronel Pedro morreu. E aí voltou para tomar conta das coisas do avô. E falou para Roberto: olha, você já está na frente, é meu irmão Roberto, falou: você estuda e eu vou trabalhar. E construiu um império, né? Nilo sempre foi um homem muito trabalhador, muito inteligente. É engraçado que Nilo, eu sempre acompanhei muito ele na política, porque meus primos, a gente sempre foi criado ali junto, a casa junto lá em Guanambi, mas eles nunca se interessaram com política, são grandes empresários, né? Gercino e Nilinho são pessoas maravilhosas, trabalhadores demais, muito, muito, mas nunca se interessaram por política. E eu, desde criança, queria ser político. Então, eu sempre fui muito apegado a ele e ele a mim. Então, sempre tive a relação muito próximo a Conilo, sempre tivemos uma afinidade muito grande, assim, tenho as melhores lembranças dele, as melhores lembranças.
Figura. Um dia eu vou escrever a história de Nilo Augusto de Moraes Coelho, meu amigo íntimo. Mas, Arthur, vamos tratar de política. Você é deputado federal, União Brasil, e nós estamos no ano eleitoral. E esse ano eleitoral, nós temos a área nacional e local. E estamos vivendo um tumulto em cima de tumulto, né? E agora, essa coisa do Vorcaro com o Flávio Bolsonaro, o filme e a influência disso no processo eleitoral nacional e local. Eu queria que você desse uma ideia da sua visão como deputado federal, do que, como é que você vê e o que é que você acha que pode acontecer.
Olha, Mário, primeiro, pessoas como eu, como você, eu sei que desejamos todos, independente do candidato, um clima político mais ameno, mais construtivo, mais propositivo no Brasil. Infelizmente, desde a eleição passada, vivemos uma dicotomia muito radicalizada. O Lula candidato, desde o impeachment, né? 2018, Lula contra o Bolsonaro contra Lula, depois o Lula saiu, entrou o Haddad. Em 2022, Lula contra Bolsonaro, agora Lula contra o Flávio Bolsonaro. E a questão das ideias são muito poucas, muito poucas. Eu, entretanto, acho que o nível de radicalização atingiu um grau tão elevado que, infelizmente, eu falo isso, infelizmente, a questão ética, moral, de que envolva o que antigamente poderia ser um escândalo, hoje ficou em segundo plano. Eu vi em 1993, Fernando Collor de Mello ser caçado por causa de um Fiat, ser impeachmentado, presidente da República, por causa de um Fiat Elba. Você lembra disso?
Demais, né? Claro.
Hoje, os valores que a gente vê envolvendo o Vorcaro, envolvendo as fraudes do INSS, tudo isso, são tão assombrosas, são tão absurdas, e parece, né, eu me lembro muito dessa frase, quando eu falo de uma vez uma coluna que eu li de Samuel Celestino, assim, parece que nós estamos perdendo a capacidade de nos indignarmos. Essa é a impressão, que nós estamos perdendo a capacidade de nos indignarmos. E isso é muito ruim para uma nação. O fato é que você tem denúncias lado a lado, e sinceramente, Mário, eu vou lhe dizer uma coisa, eu acho que essa questão, não digo que, claro, esse assunto de Flávio, a relação com o Vorcaro e tal, não vai ter consequência para ele, claro que vai. Mas, sinceramente, a impressão que eu tenho é que, diante do radicalismo e de acusações de lado a lado, etc., a impressão que eu tenho é que a questão ética ficou em segundo plano. A questão da corrupção, de envolvimentos, de relações, vamos dizer que não sejam exatamente relações republicanas, ficar em segundo plano, e a ideia é que o sujeito que está de um lado quer derrotar o outro, independente de quem vai assumir. Essa é a impressão que eu tenho. Então teremos uma eleição extremamente radicalizada, extremamente difícil. Você veja, há um tempo atrás, a direita estava mais forte, aí veio aquela questão da taxação do Trump. Quando o Trump fez a taxação, o Eduardo Bolsonaro falou lá umas bobagens lá no exterior e tal, e o Lula cresceu em cima daquilo, assumiu um nacionalismo, etc., se fortaleceu. Passou um mês, mais ou menos, uma condição de crescimento. Aí veio aquela operação no Rio de Janeiro, com a morte dos bandidos. O governo cometeu um erro, porque foi defender, foi contra a operação. Quando chegou meio-dia, sai aquela pesquisa mostrando que 88% das pessoas que moram na comunidade eram a favor de terem matado os bandidos, a sociedade toda aprovou, e aí a direita volta a se fortalecer. Depois veio a candidatura do Flávio, o que não foi uma coisa positiva, porque a grande maioria da direita queria o Tarcísio. Mas, de qualquer forma, foi o Flávio, e o Flávio cresceu para cima do Lula. Pesquisas aí mostrando ele até na frente e tal. Agora vem esse fato. Enfim, me parece uma luta de boxe, né? Que o cara dá um soco, leva outro e tal, mas ainda estamos aqui, na minha opinião, no segundo ou no terceiro round, ainda tem muita briga pela frente, vamos ver o que vai dar. mas é muito radicalizada e com muito pouca ideia a nossa luta.
É interessante essa sua análise. Agora veja bem o seguinte, é justo e necessário na democracia que a direita se represente e lute, né? Mas esse tipo de escolha em que Jair Bolsonaro bota a mão na cabeça do filho, que é um político inexpressivo. Se ele fosse um líder já e tal, consagrado, uma coisa, mas aí fica muito nessa, na onda do ódio que vai levando, do radicalismo. Mas quando vem uma bronca como essa, que não é fácil, até as pessoas que estariam ou estão com ele começam a dizer assim, peraí, você agora pode pegar em mim, não quero, chega pra lá. Aí a gente não vê, o que eu lamento, Arthur, é você não ter uma direita realmente democrática.
Não tem, tem.
E que vai disputar seu espaço, que não queira coisas que a esquerda quer. É justo, e a alternância de poder também.
É isso. É isso, você veja, Mário, assim, se a gente vai para a eleição de 89, pensando, foi uma eleição muito bonita, né? Aquela eleição que o Collor acabou ganhando, mas você tinha várias matizes de candidatos que representavam uma ideia mais construtiva. Tinha Mário Covas, foi candidato, fez uma belíssima campanha, o Guilherme Afif Domingos, num campo mais liberal.
Ronaldo Caiado.
Ronaldo Caiado, representando o ruralismo, quando o agro ainda não era tão forte no Brasil e tal. E naquela eleição, você se lembra, né? Era quem representava a esquerda era o Brizola. E o Lula foi passar ele na última curva, né? Quando, no finalzinho do primeiro turno, o Collor estava já na frente, mas o Lula passou na frente do Brizola e foi para o segundo turno contra o Fernando Collor. Mas você tinha várias matizes ideológicas. Hoje.
Até Ulisses Guimarães.
Até doutor Ulisses, imagina.
E Valdir Pires, candidato a vice, por isso abriu espaço
para Nilo,
nosso amigo Nilo, ser governador.
É isso mesmo.
Nem inesperadamente.
Inesperadamente. Eu não imaginava aquilo. Eu não acreditava.
Nem ele, Nilo.
Nem ele. Doutor Valdir era.
Porque Valdir lutou tanto para ser governador. Já tinha sido derrotado em 62 por Lomanto.
Isso.
Aí foi para os Ilhas, volta, rapaz, quer o governo todo, chega lá e diz, agora eu vou sair.
Eu acho assim, eu era muito jovem, convivi muito com o doutor Valdir, porque Nilo era vice-governador, assessor de Nilo, muito ligado a ele. Mas assim, a impressão que eu tinha do doutor Valdir é que ele tinha pouca, ele tinha pouco gosto pela administração.
Sim, exatamente, né? Mas era isso mesmo.
Ele era um homem de grandes ideias, um democrata.
Isso, um democrata.
Marcou profundamente a minha geração. Né?
Não gostava de administrar.
Não era dele, né?
Não
era dele. Quer dizer, você que foi prefeito de Salvador. Assim, as imagens que eu lembro de você, você sentado numa planilha ali, apontando aqui, apontando acolá, a avenida, aquela coisa.
Rapaz, eu para conversar com o Valdir era a maior dificuldade.
Imagino.
Eu, prefeito eleito do mesmo partido que o.
Cheio de problema para resolver.
Não, e o querendo. Quando acabou, estava acabando meu mandato, eu procurava ele, Valdir, vamos achar um candidato que seja nosso acordo, seu e meu. Ele disse, precisamos falar. E não falava nunca. E o tempo passava, precisamos falar. A gente se encontrava em solenidade na saída, precisamos falar. Aí um dia eu cheguei num jornal, você sabe que eu fui no passado irreverente até hoje. Eu cheguei a dizer assim, esse governador da Bahia é uma antena parabólica, só pega a programação nacional.
Ele falou?
E eu falei, saiu na Folha de São Paulo, ele ficou retado comigo. Porque antigamente tinha antena parabólica que você só pegava a Globo do Rio e de São Paulo.
Isso,
né?
Isso.
Eu digo, eu vou conversar com ele. Ele começa a falar, doutor Sarney. Aí um dia eu chego e digo, Valdir, como é? Quem vai ser candidato? Você tem alguém? Ah, tem o Rômulo Almeida e Sérgio Gabriel. Ele disse, Valdir, você está brincando comigo. Depois tentei Roberto Santos, aí não, a história todo mundo já conhece, mas ele era difícil, ele não...
Ele com administrar, ele pensava muito na política, né? Ele é de uma geração que pensou muito na política, mas não pensou na... o espírito daquele momento, né, Mário? Todo mundo estava muito... O próprio doutor Ulisses, quando a gente olha hoje a Constituição Brasileira, a gente vê, assim, os excessos que às vezes você vê do Supremo Tribunal Federal, foi uma concepção daquele momento de 1988, 89.
E depois da ditadura que levou.
Depois da ditadura.
Não é? Pois é.
Então o pessoal pensava assim, olha, se a gente enfraquecer o executivo, fortalecer Ministério Público, Judiciário e tal, tá tudo resolvido. Não vai mais ter problemas com a democracia. E isso criou desigualdades e descontroles, né? O checks and balances, como chamam os americanos, esse sistema de freios e contrapesos, não existe na Constituição de 88. Então, isso é um grande problema. Às vezes as pessoas falam assim, mas o Supremo se envolve muito, legisla, mas a nossa Constituição é muito aberta. A Constituinte de 88 foi muito mais um pacto, porque todo mundo que estava ali colocou pelo menos uma frasezinha dentro do texto constitucional, e o fato é que é uma Constituição que está longe de ser dogmática e é uma Constituição absolutamente contraditória em muitos pontos contraditória. Então não tem jeito, toda hora o Supremo tem que ser chamado para esclarecer uma dúvida, etc. Isso é muito ruim para o Brasil. Eu acho que nós necessariamente teremos que enfrentar mais cedo ou mais tarde, Mário, uma reforma constitucional séria, porque precisamos, em primeiro lugar, limitar o número de emendas constitucionais. Imagina que nós temos uma Constituição que já colocaram até teto de categoria de classe. Está lá, o teto de enfermagem está na Constituição brasileira.
Uma loucura, rapaz.
O teto de... Agora você imagina, porque se a enfermagem entrou, por que não entrar o gari, o médico?
Claro.
É um negócio de doido. Então, obviamente que isso não está correto. Não está correto. Você tem milhares de emendas constitucionais e isso está prejudicando muito o Brasil. Obviamente, quando você vê a Câmara, o Congresso Nacional, aprova uma lei. A lei nasce na Câmara ou no Senado, é aprovada numa casa por maioria, depois vai para outra. Começou na Câmara, por exemplo, vai para o Senado, aprovado na Câmara, vai para o Senado, aprovado no Senado, comissões, etc., depois volta para a Câmara, para a redação final, a segunda votação, aí vai para o Presidente da República sanciona, dois poderes envolvidos, duas casas, Câmara e Senado, um ministro do Supremo sozinho, uma canetada, suspende a lei, acabou. Óbvio que isso é algo que não está dentro da normalidade, isso não tem sentido. Mas é assim a nossa Constituição. Então eu acho que nós temos que fazer esse enfrentamento mais cedo ou mais tarde. Mas não será nesse clima de radicalização que nós vamos fazer esse enfrentamento. Eu acho que essa eleição é um round assim decisivo. Sinceramente, Mário, com todo esse problema com o Flávio Bolsonaro, vou dar a minha opinião pessoal. Eu acho muito difícil o Lula se reeleger. Eu acho que ele tem um nível de rejeição hoje no Brasil que dificilmente vai permitir a reeleição do Lula. É o meu sentimento, posso ter errado.
Sim, é claro.
Né? Mas é o meu sentimento. E penso que a gente vai ter, seja o Flávio ou outro candidato aí que não seja da esquerda, governando o Brasil, nós teremos que fazer uma reflexão sobre como as coisas estão acontecendo. Por exemplo, as emendas parlamentares. Claro que eu usufruo das emendas parlamentares, é um instrumento importante, mas está hoje sendo usado de uma maneira excessiva. Não é razoável que todo investimento fique na mão dos parlamentares. Não é razoável. O Bolsonaro abriu mão disso, porque na cabeça do Bolsonaro isso não valia nada. O Paulo Guedes entregou isso para o Congresso. O Lula não conseguiu mudar. E hoje a gente tem essa realidade. Então, isso inviabiliza grandes projetos
agora,
nacionais.
Agora, Arthur, eu estou conversando aqui com o deputado federal Arthur Maia. Arthur, tá, você acha difícil o seu pensamento que Lula seja reeleito. Tudo bem. Vamos supor, Flávio hoje não está bem. A gente não sabe as consequências. Pode ser até que recupere. Né? Isso é de achar que já morreu... Não existe. Mas supondo que ele não se viabilize, quem poderia entrar? O governador de São Paulo já não pode mais.
Já não pode. Hoje teria que ficar entre Ronaldo Caiado, entre o Zema. E eu vou lhe dizer, sabe, Mário, uma figura que eu tenho uma admiração extraordinária, extraordinária até pela maturidade, pela hombridade, era assim, aquele político ainda... do ponto de vista antigo, no sentido de que hoje parece que a honradez ficou em segundo plano, mas o Aldo Rabelo, né? Tá aí candidato.
Mas o DC acabou de rifar ele e colocar Joaquim Barbosa esse fim de semana.
Eu não vi isso.
É, mas eu vi.
Eu não vi.
Ele até rebelou-se e tal, mas a democracia cristã diz, não.
Não vi isso.
Vai ser Joaquim Barbosa.
Mais uma
ex-presidente perda. Ex-presidente do Supremo.
Mais uma perda. Nada contra o Joaquim Barbosa, mas obviamente que o Aldo é uma figura muito mais do debate político, né? Poderia contribuir muito mais com o debate político. Então, você tem aí uma figura como Ronaldo Caiado. Qual é o grande problema de Ronaldo? De um estado muito pequeno, né? Um estado como Minas Gerais, como
mas
Goiás.
Collor ganhou de Alagoas.
Collor ganhou com Alagoas. Então, nós estamos realmente numa pobreza muito grande nessa campanha política. Mas assim, sabe, Mário, tem acontecido coisas. Eu estava no Rio de Janeiro, quando eu vi aquele desfile da escola de samba, homenageando Lula, eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Porque longe de alguém imaginar que o Lula não é um homem, primeiro, inteligentíssimo, e segundo, porra, uma das figuras políticas mais maturadas e experientes do Brasil, porra. Claro, eu sou adversário do Lula, mas negar a inteligência do Lula, a capacidade política dele, ninguém vai ser, só se o sujeito quiser realmente se auto-enganar. Quando eu vi aquela escola de samba, Mário, eu falei, meu Deus, como é que esse homem permite uma coisa dessa? Porque se fosse um neófito, eu até entenderia. Mas o Lula permitir aquilo, você vê que já não é o cara que está na mesma condição que tinha há anos atrás. Ou então que ele está influenciado lá pela primeira-dama, que disse que queria aquilo, etc., não sei. Mas o fato é que aquilo me assustou.
Me assustou. O que foi exatamente daquilo que lhe assustou?
Me assustou porque o governo vinha naqueles dias.
Não, mas do desfile, o que é que tinha no desfile?
Eu vou te falar, porque sim, o governo vinha naqueles dias que antecediam, né, o discurso do Lula no final do ano passado até o carnaval, era justamente uma tentativa de aproximação com os evangélicos.
Ah,
que
sim.
É onde está a força da direita hoje no Brasil, é o agro e os evangélicos. Aí o sujeito faz uma escola de samba que a principal imagem da escola é a família em conserva, um tapa na cara dos evangélicos. Falei, meu Deus do céu, como é que um homem com a inteligência do Lula, com a experiência do Lula, permite uma coisa dessa natureza? Eu não entendi aquilo, eu realmente fiquei chocado, falei, porra, alguma coisa está muito errada, né? Então você vê que coisas como essa não ficam desapercebidas, porque você vai vendo assim, o Bolsonaro perdeu a eleição passada no detalhe. Essa eleição também vai ser uma eleição que vai ser decidida no detalhe. Não acho que vai ter uma diferença de votos muito maior do que na vez passada, não. Acho que vai ser nessa
apertada,
entendeu?
Sim, salvo a Bahia, o que você acha?
A Bahia, eu tô firme aí na campanha de Neto.
Isso eu sei, né? Claro.
Eu tô convencido, Mário, que assim, o Jerônimo, na minha opinião, é o pior governador da história do nosso estado. Vive de promessas, não governa de jeito nenhum. Sabe que outro dia, uma pessoa ligada ao governo me falou uma coisa interessante. Falou, Arthur, você vê aí o Jerônimo viajando. Você não vê o Jerônimo na governadoria. Ele viaja o tempo inteiro. Isso, você que já foi prefeito, você sabe que não dá para ser assim. Eu, essa semana, na quinta-feira, tive expulsão de Guanambi. Aí eu liguei para meu querido amigo Bruno Reis. Falei, prefeito, quero muito que você venha aqui e tal, na semana retrasada. Não, Arthur, eu vou. Quando chegou na quinta, eu soube que ele não estava aí, eu liguei para ele, porra, Bruno, você não vem e tal. Ô, Arthur, me desculpe, mas é que eu tenho aqui um bocado de despacho na prefeitura, eu tenho reunião com o secretário, eu tenho isso, eu tenho aquilo, porra, eu adoraria ir para dar um abraço, mas eu não posso ir porque eu tenho que trabalhar aqui na prefeitura. Eu não vejo Jerônimo trabalhar. Sérgio Brito, meu colega, deputado Sérgio Brito, foi secretário importante de infraestrutura aí, quase mais de anos, né, e tal.
Sim.
Não teve um despacho com Jerônimo. Não despachou com Jerônimo. Mário, você concebe, você prefeito de Salvador, como você foi, você não despachar com o secretário de infraestrutura da prefeitura? É razoável um negócio desse, né? Então, esse tipo de comportamento do Jerônimo é como um amigo me falou, Arthur, um amigo dele, amigo meu e dele, ele faz aquilo porque ele não tem capacidade de se sentar com o secretário e tratar de um assunto. a fila da regulação está aí, o mundo acabando, as pessoas morrendo, um horror. Ele é incapaz de chamar o secretário, se sentar e tratar objetivamente de uma solução. A mesma coisa vale para as finanças, a mesma coisa vale para esse problema, por exemplo, agora vai ter o São João. O São João, o povo de Salvador não gosta que fale isso não, mas o São João é muito mais importante do que o Carnaval como festa para a Bahia.
Claro,
o que acontece,
mas é mesmo.
A Bahia, o Carnaval é de Salvador e o São João é da Bahia inteira.